Parapapapam. Vamos pra padaria. Pois é, Aline.
Não consigo te acompanhar nesse parapapam.
Tudo bem, amiga? Vamos pra padaria conversar?
Vamos.
Tudo bem, Aline Carvalho?
Oi, oi, você, Rô.
Tudo bem, melhor agora que tá começando mais esta edição do nosso bate-papo. É bom demais conversar sobre assuntos assim, conversar alguma situação que acrescenta na vida da gente, né, Aline?
Ó, em duas semanas já aprendi bastante coisa.
É verdade, a gente aprende muito.
A gente tem conversado aqui e a gente vai aprendendo.
Pois é, qual é o tema de hoje?
Hoje o tema é pais que discordam na educação dos filhos.
Será que isso é muito comum ou é muito difícil acontecer, hein?
Olha, pelas pesquisas, parece que é bem fácil de acontecer.
Bem fácil de acontecer?
É.
Então a gente vai precisar.
Mas a gente tem aqui, né?
A gente tem uma pessoa pra resolver os problemas. Ah, quem dera fosse assim, né? Mas ela vai dar uns caminhos. A gente vai levantar essa questão. Vamos entender essa questão. Por que que isso acontece, né? Vamos entender. E depois buscar ajuda, buscar saídas. Porque compromete toda a família, né, Aline?
Todos. Os pais, os filhos. Sim. Às vezes os avós.
Às vezes os avós, né? Quem tá ali por perto. Beleza, e o que que você separou de presentinho hoje?
Hoje o presente é o DVD Arautos do Rei, tudo novo.
Uhum.
Lembrando que a participação do nosso ouvinte querido é pelo WhatsApp, o DDD 12 981510081. E você pode participar aqui com a gente contando a sua experiência, se você é pai ou mãe, o que você fez pra chegar em um acordo na educação dos filhos.
Às vezes você pensa de um jeito, o maridão pensa de outro, né? Ou então o marido pensa de outro e a esposa de outro. Como é que você chegou a um
consenso.
Consenso, eu tava buscando essa palavra. Nós não vamos dizer o nome, vamos deixar
não
assim?
Vamos, não. Hoje a gente só quer saber da sua experiência.
O que que deu certo,
o que
né?
O que deu certo, se você tem alguma dica, talvez.
Pois é, que essa é a cara do bate-papo, não é? Levantar o problema, levantar
se,
a poeirinha.
Se você quiser contar a sua própria experiência também.
Pode, resumidamente.
Tá tudo certo.
Resumidamente, aqui a ideia, vou usar um exemplo que a minha psicóloga fala, vou levantar uma poeirinha. Aí é um tsunami que ela levanta na minha vida, mas tudo bem, tá, Kelly? Um beijo pra você. Mas aí vamos levantar essa poeirinha pra gente aprender. Ela está aqui novamente, Petra Rosa, psicóloga, oi!
Oi, boa tarde pra todo mundo.
Tudo bem?
Tudo jóia, feliz de estar aqui novamente.
Muito bom.
Muito obrigada, Petra. A gente tá se conhecendo hoje, pessoalmente.
Pois é, já descobriram que há coisas em comum entre as
Sim,
entre você,
sim,
né?
Moramos na mesma
moraram fora.
Cidade.
Muito legal. Bem. Muito bom. Petra, então a gente vai conversar hoje sobre pais que discordam na educação dos filhos. Isso é comum acontecer ou quase não acontece?
Quase não acontece deles não discordarem.
Ao contrário.
Não, na verdade, eu acho que eu nunca vi.
Alguém que concorda em tudo ali, né?
Concorda em tudo. Gente, só se for um clone, não é
não
possível.
Não tem como, né? Então, isso que a gente quer entender um pouco. Eu tava me lembrando aqui da minha experiência. Eu não sei da experiência da Aline. Eu me lembro, quando eu era criança, que faz pouco tempo também. Então, eu me lembro, assim, na minha infância, que foi ontem. O meu pai sempre dava a palavra final. Meu pai sempre... Então, assim, minha mãe, as coisas mais simples, coisas simples do dia a dia, eu conseguia resolver com ela, sabe, Petra? Mas se fosse uma coisa um pouquinho mais... Ela falava assim, espera seu pai voltar. Vamos conversar. Então, assim, se meu pai dissesse sim, era sim. Se ele dissesse não, era não. Então, eu já sabia que se eu queria... Se eu desejasse, se eu quisesse muito aquilo... E aquilo fosse importante, eu nem ia pra minha mãe. Eu ia já direto no meu pai, porque eu sabia que ele ia dar a palavra final... Eu já percebia isso já pequena. As crianças percebem, Petra?
Nossa, super percebe.
Ah, eu pensei que eu tava sendo super dotada.
Era só com você. Isso era uma das coisas que eu até pensei em conversar com vocês.
Conversa.
O assim, que acontece, né? As pessoas, quando tem um casal, né? O pai e uma mãe. O pai foi criado de um jeito, a mãe foi criada de outro jeito. Não é assim que funciona?
É assim.
Né? Mesmo que vem, às vezes acontece, né? Tá na mesma família, foi criada ali juntinho, todo mundo junto. Não é família, mas é família, né?
Na mesma rua, no mesmo bairro. Igreja.
As pessoas são diferentes, né?
Uhum.
E aí, o que que acontece? Quando tá só o casal, né, as pessoas conseguem sobreviver, muitas aspas, tá? É, bem com essas diferenças. Ah, não concordo com isso, mas não concordo com aquilo, mas aí cada um faz daquele jeito e tá tudo bem. Mas quando chega uma criança, não tem essa, você tem que decidir como, não dá pra... O pai faz assim, o pai fica com o pai de manhã, daí fica com a mãe à tarde. Aí o pai faz de um jeito, a mãe faz de outro. Ela confunde a cabecinha da criança, né? Coitada da criança. Mas aí, o que que acontece? Vamos pegar esse exemplo aí, né? É, você sabia que o seu pai dava a palavra final,
sabia,
né? Então, você já ia lá correr pra ele, né?
Sim.
Então, o que que a gente tem que fazer? Na verdade, os pais, eles precisam conversar e fazer alguns acordos. Olha, isso eu aceito, isso eu não aceito, aqui dá pra flexibilizar, tem alguns pontos que realmente não dá pra flexibilizar, mas primeiro, nunca ficar debatendo isso na frente dos filhos. É fácil? Não é fácil, porque ali na hora da decisão, às vezes você quer responder, mas assim, isso não faz bem, porque você vai ensinando pras crianças que tudo bem você ficar batendo boca, que é na briga, né? Então, o primeiro combinado que o casal precisa ter é que qualquer decisão que eles forem tomar, não precisa ficar batendo no boca ali na frente dos filhos. Mas voltando pro seu exemplo, quando, não que sua mãe tenha feito errado, não seu pai, cada um faz do seu jeito, tá? Mas o ideal é que assim, os pais conversem e tenham um acordo de que o filho não vai saber quem é que toma a decisão. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? O que acontece? Vamos supor, você queria ir numa festa de aniversário, festa de 15 anos.
Sim.
Tinha lá na sua época?
Tinha. Foi ontem. Na minha época, não, ontem.
É recente.
Não é?
Aniversário de
15
anos.
Isso não muda. Eternamente vai ter essa festa.
E a gente ficava empolgada pra participar.
Todo mundo ansioso pra participar.
Daí, vamos supor, você vai lá e pede pra sua mãe. Aí, sua mãe fala não. Né? Vamos supor. Aí, de repente, seu pai vai e fala assim. Aí, você ia falar assim, nossa, eu só consegui ir porque a minha mãe... Porque meu pai deixou. Então, o ideal era assim... A mãe sempre fala assim, olha, eu preciso falar com seu... Qualquer decisão importante. Olha, eu preciso falar com seu pai. E o pai fala, olha, eu preciso falar com a sua mãe. E aí, depois, os dois vão juntos...
E dão
a resposta. A resposta. Se não dá pra ir junto, fala assim, olha, eu conversei com a sua mãe e nós chegamos nesse acordo. Porque daí a criança não sabe.
Entendi.
Né? Às vezes acontece também... vamos supor, de repente, sua mãe... Falou que não ia deixar ir na festa, né? Você fica lá toda brava, você chega lá e fala pro seu pai assim... Olha, mas eu queria muito, esse é o motivo, né? Se a sua mãe foi quem falou não, se não teve essa conversa de falar junto, o ideal... E vai virar esse sim, esse não vai virar um sim, o ideal é que quem fale é a mãe. Porque daí não desautoriza, sabe?
Ah, se ela mudar de ideia, porque o meu pai acha que não tem problema algum, o ideal é que ela, então, que no ela caso, fala. Que ela falasse.
Porque daí, ela... Não vai criar esse vínculo de, é mais fácil com meu pai, sabe? Com meu pai eu consigo negociar, né? Então, aí ela vai voltar e vai falar, olha, filha, eu repensei, eu vi que não tem nenhum perigo, que tá tudo bem, que eu conheço todo mundo lá. E aí, você vai criando esse vínculo com a mãe. Porque a partir do momento que a mãe fala uma coisa, ou o pai fala uma coisa, e o pai ou a mãe vai lá e fala o contrário, a criança, adolescente, já fala assim, ah, acho que é melhor nem ir naquela fonte, eu vou num outro lugar que vai funcionar melhor. Então, esse combinado é muito bom, porque a criança precisa da força do pai e da mãe. E a partir do momento que um pai ou uma mãe desautoriza um ou outro, você vai, é como se tirasse a força do pai e da mãe.
Entendi.
E, gente, todos nós, aula de biologia, nós somos 50% pai, 50% mãe, né? Às vezes é muito engraçado, que às vezes um paciente chega pra mim e fala assim, não, mas o meu jeito é o certo, porque se ele ou ela fizer assim, vai dar errado, porque meu filho ou minha filha não vai se dar bem na vida, ou vai ser mal educado. Eu falei, nossa, mas seu marido ou sua esposa é tão ruim assim, porque foi você quem escolheu o pai do seu filho ou a mãe do seu filho, não é? E é muito comum os casais começarem a se desentender por conta de alimentação. Se vai, faz dança, faz futebol, se faz inglês, se não faz, se fala não, se fala sim.
Até em questão de religião, se não pensar antes, também é algo que pode dar problema também.
Ah, tudo pode dar problema se não for conversado. Então, assim, os pais precisam entender, primeiro, o filho não é uma bolinha de ping-pong, sabe? Ah, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. Às vezes eu sinto isso, que eles ficam...
Eu pensei aqui em duas situações, assim. Uma que, às vezes, o filho vai e pergunta pra mãe, a mãe fala assim, não, mas isso você tem que ver com seu pai. Aí seu pai... Aí ele vai e fala, mas o que sua mãe falou? E fica esse ping-pong e ninguém resolve nada e o filho fica perdido.
Por isso que eu gostei da orientação dela, não é? Quando acontecer, dizer assim, eu vou conversar com a sua mãe, eu vou conversar com seu pai.
A ideia não é... E assim, eu sei que é um pouco difícil começar a praticar isso, mas é possível. Às vezes a pessoa fala assim, é muito difícil. Aí usa aquela bengalinha, sabe? Ai, por causa disso eu não faço isso. Gente, pega essa bengalinha e dá um fim nela, né? Não vai ficar usando desculpa. Então, assim, pode ser um pouco difícil inicialmente? É sim, mas é possível mudar isso. Porque senão você fica fazendo essa criança ficar de ping-pong, né? E os filhos, eles precisam ter a confiança tanto no pai quanto na mãe. Né? Então é isso, né? Se jogou para um, jogou para outro, esse não é o caminho. Fala com a sua mãe ou fala com o seu pai. Nós vamos decidir isso junto. Depois a gente conversa, né?
Legal.
E aí quando vai passar, às vezes não dá, né? A mãe trabalha num turno, o marido trabalha em outro turno, não, os pais são separados, né? Às vezes não dá para conversar no mesmo momento.
Agora tem uma outra situação aqui que eu queria levantar, que é o seguinte, é melhor chegar uma decisão ali na hora e eles pensarem ou é possível conversar sobre essas questões antes de acontecerem? Ah, que escola a gente vai colocar nosso filho? Ou vai colocar no inglês? Ou numa natação? É interessante pensar nisso antes? Ou tem coisa, claro, que acontece ali na hora e a pessoa tem que decidir ali e pronto?
Eu acho que são dois pontos, tá? Primeiro, o casal, quando tem filhos, às vezes eles... pensam na decoração do quarto, carrinho, enxoval, né? Tudo isso, mas não pensa como que vai cuidar do filho. Quem é que vai ajudar a mãe na hora da amamentação? Qual que é o tipo de educação que eles querem dar pro filho, né? O que eles sonham pros filhos? Então, eu acho que é super importante, durante a gestação, acho que, gente... criança, bebê não vai ligar pra roupa. Não vai ligar pra nada dessas coisas. Se o quartinho tá pintado ou não, ele só vai ver nas fotos. O mais importante que isso é como que eles vão cuidar dessa criança. Então, é importante falar assim. Só que é uma coisa que eu gosto muito de falar pros meus pacientes também. É que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá pensando a longo prazo, né? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? É aquela famosa bola de cristal. Tal, sabe? Ai, se eu fizer isso, vai acontecer isso, ele vai agir assim, ele vai agir daquele jeito.
É que muita coisa não dá pra prever mesmo.
Exatamente. Então, assim, claro, a gente tem que imaginar. Eu quero... Porque quanto mais a gente sonha, quanto mais a gente imagina, mais chances de acontecer aquilo eu vou ter. Que nem... quando você vai pra criar qualquer coisa, gente. Pra criar um microfone, a televisão, o carro, a estrada, o asfalto, qualquer coisa, alguém teve que imaginar.
Alguém teve que sonhar com isso.
Se não imagina, não tem como fazer as coisas acontecerem, né? Então, precisa imaginar. Assim, só que às vezes a gente perde muito tempo imaginando, a criança tá com 2 anos, aí já tá imaginando como é que vai ser daqui quando tiver 18 anos, mas peraí, vamos imaginar um pouquinho.
Já tem muita
agora,
demanda, né? Pra agora já ali pra dar conta, né?
Então assim, eu acho que tem que conversar sim, mas só toma cuidado na questão dos filhos pra não se perder na imaginação, não perder muito tempo mas às vezes você deixa de viver o aqui agora, né? Ah, a criança vai entrar no inglês ou não? A criança tem 6 meses. Antes do inglês, a criança precisa do colo, do carinho, do beijo, da troca de fralda. Não é o momento para pensar.
Acompanhar as etapas também.
Exatamente.
Da criança, né?
E porque a gente tá num mundo, gente, tão assim rápido, é tão frenético, é tudo pra ontem, né? É tudo fast food, os carros são mais rápidos. Passei agora no museu, eu sempre gosto de dar uma passadinha ali. E é lindo de ver, né? Tinha os discos, as fitas pequenininhas.
O museu aqui da Novo
Tempo.
Sim.
E hoje em dia não tem mais isso, né? Gente, nem pendrive mais o pessoal usa. Agora não. É tudo assim, é tudo muito rápido.
Tudo na nuvem. É.
O que acontece? Às vezes os pais passam isso pras crianças e aí eles querem que tudo seja pronto. Sabe? A criança tem que andar muito rápido, a criança tem que falar muito rápido. Aí tem aquela comparação, aí meu filho deveria estar fazendo isso. É claro que tem uma normalidade, sim, né? Pra tudo, pra andar, pra falar.
A criança... se ultrapassar esse tempo, é necessário buscar ajuda profissional. Sim. Não, né?
Mas às vezes as pessoas querem acelerar muito. Ai, um dia eu peguei um caso de uma paciente. Eu não atendo criança, né? Mas eu cuido muito dos pais, assim, no sentido do que eles estão fazendo com os filhos deles, né? Eu tive uma paciente que ela era assim, trabalhava demais, não tinha tempo pra nada, ela gostava de ter tudo muito organizado, e eu acho isso muito legal. Mas, gente, ela tinha um filho de 6 anos, aí o filho chegou pra ela e falou assim, mãe, eu preciso de um calendário. Aí ela falou, nossa, filho, pra que você precisa de um calendário? Porque eu preciso colocar o dia que eu vou brincar de Lego, o dia que eu vou brincar de massinha, o dia que eu vou brincar de super-herói. Gente, uma criança de 6 anos não precisa, não deve ter essa preocupação. Não, ela precisa ser criança. Então, quanto isso precisa ser discutido? Eu devolvi pra ela. Falei, olha, não é o momento do seu filho pensar nisso. Ele precisa ser livre, né? Aí os filhos hoje em dia têm... Isso precisa ser combinado entre os pais. Qual que é o tempo que eles vão ter livre, né? Às vezes, o que acontece? Né? O pai quer que faça judô. A mãe quer que faça, sei lá, balé. Aí o pai quer que faça inglês. A mãe quer que faça espanhol. Aí põe a criança em tudo.
Em tudo. Sim. Aí a criança não tem tempo de brincar.
Aí,
ser criança.
Mini adulto, não pode. Não.
Aline, participação dos ouvintes, alguém tem alguma pergunta?
A gente tem uma participação aqui, que eu achei bem interessante, porque ela contou a experiência dela exatamente da forma como você orientou, de que ela não entrou em conflito com o esposo na frente da criança, e eles resolveram sempre conversar e depois expor qual a decisão para a criança. Bem interessante aqui. Muitas pessoas estão aqui participando, mandando seus comentários. A gente tem uma ouvinte aqui que ela disse que ela ainda não tem filhos, mas que essa conversa está dando muitas direções para quando ela
muito
se preparar para engravidar. Muito bem.
Isso aí, já vai conversando.
E aí,
na gestação, quando engravidar.
É, isso aí. É, e se você tiver aí a sua pergunta, você pode mandar pra gente também.
A gente não vai falar o nome.
Não.
Bom, tem umas expressões assim populares que a gente usa, tipo assim, é mexer em casa de marimbondo, não tem um negócio assim? Mexer com na onça com a vara curta, né? Eu acho que eu vou fazer isso agora. Eu vou falar.
Ih,
não quero saber, mas eu vou perguntar. Então, deixa eu pegar meu lápis aqui pra eu fazer de conta que é pra mexer na onça com a vara curta. Vamos lá. Tem muita gente que vai querer até desligar o rádio agora.
Não!
Vai querer desligar o rádio agora, porque eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Então, assim,
Que vem aí, hein?
Pais separados, divorciados. Que problema é este? Pais separados significam pais separados dos filhos, divorciados dos filhos. Existe divórcio dos filhos, Petra?
Ah, gente, deixa eu respirar bem fundo, bem fundo. Porque acho muito engraçado que, às vezes, vem, né, de adulto, a mãe ou o pai, fala assim, mas eu tô brigando, eu tô fazendo de propósito pra ele ver que ele tá fazendo errado, e por isso, o meu filho não vai ver meu pai, o meu filho não vai ver a mãe durante um tempo. Fala assim, mas que direito você tem de afastar o pai ou a mãe do seu filho? Gente, marido e mulher pode deixar de ser marido e mulher, mas nunca vai deixar de ser pai ou mãe. Isso é muito sério, gente. Se vocês soubessem o prejuízo que isso causa na criança, porque assim, vamos pensar na criança ou no adolescente, e posso falar pros adultos também, né? Porque às vezes acontece dos adultos, dos pais já mais velhos separarem e ficarem colocando os filhos de adultos, mas você fala com seu pai fez isso, você fala com sua mãe fez isso. Gente, um filho não deveria ter que escolher entre pai ou mãe. Então, que os pais possam entender que o problema deles fica com eles. E, só que assim, no adulto, isso causa um problema. Mas o adulto já sabe lidar com as questões. Tem sofrimento? Tem, né? Claro que tem. Todo mundo perde quando tem uma separação.
Mas uma criança não tem maturidade pra administrar
exatamente,
isso, né, Petra?
A criança não sabe. Então, daí, a mãe vai, briga com o pai, aí chega e fala, é porque seu pai fez isso, porque seu pai fez aquilo. Daí, a criança vai ficando com raiva do pai. Aí, a criança não quer ver o pai. Daí, a mãe chega e fala assim, olha, mas tá vendo? ela não quer ver o pai. Ela não quer ir pra aquele final de semana.
Mas também o pai não liga pra ela. É. Também o pai não dá importância pra ela. Petra, mesmo que isso seja verdade, que realmente o pai tá merecendo, sabe, um sacode, assim. A mãe ou vice-versa. A pessoa, o cuidador, tem esse direito?
Não, eu acho que não tem direito nenhum. O que eu ia falar é no sentido assim, Rose. A gente, todos nós, precisamos da nossa força, da força do nosso pai e da nossa mãe. E eu vou te dar um exemplo para você entender o porquê desse pai ruim, dessa mãe ruim. Primeiro que eu acho que por pior que seja esse pai ou essa mãe, foi esse pai, essa mãe que deu a vida para essa criança.
E que você que escolheu.
É.
Que você que escolheu, você escolheu, minha filha.
Então, marido. Olha para essa criança, olha para esse pai ou para essa mãe e fala assim, nossa... abençoado que você é, porque você deu essa pituca, né? Não, esse é o número um, mas assim, às vezes acontece, sei lá, o pai faleceu, a mãe faleceu. Uhum. E aí a pessoa fala assim, Petra, agora eu não sei, porque eu não tenho nem com quem brigar, mas como, se o pai, você tá me contando que o meu filho precisa da força do pai e da mãe, que eu faço se não tá mais vivo? Daí eu falo assim, olha, você pode trazer a presença do seu marido, da sua esposa, sei lá, ou do pai, da criança, independente se tá aqui ou não. Então, vamos supor, se você sabe que vamos supor, tá lá no restaurante e daí vem um prato sujo ou uma comida mal feita, não sei. Você sabe que o pai dessa criança ou a mãe dessa criança ia ser a primeira pessoa a levantar a mão e falar, olha, por favor, troca o prato, troca essa comida. Então, você faria isso, mas você sabe que o pai dessa criança ou a mãe faria de um jeito diferente. Então, você pode honrar a presença desse pai ou dessa mãe falando assim, olha, se fosse o seu pai, ele faria dessa maneira. Uhum. Quer você tentar fazer dessa maneira?
Uhum.
Pode falar, quando o filho é maiorzinho, você pode fazer assim, né? Ou, de repente, o filho é menorzinho e aí... Gente, pior que seja, mais esquisita essa pessoa, seja, ela tem alguma coisa boa, porque senão você não tinha escolhido como pai. Ah, não escolhi. Ó, gente, casos extremos, daí de um estudo.
Mas de forma geral, foi a gente que escolheu.
Foi a gente que escolheu, né? Ninguém faz nada forçado, né? Então, assim, tá ali na hora de uma brincadeira, o pai não tá presente, a mãe não tá presente, honre a presença deles, assim, nossa, se fosse seu pai, se fosse sua mãe, ia contar essa piada. Lembra de uma música, né? Nossa, seu pai gostava dessa música, sua mãe gostava dessa música. Gente, é fácil? Não é fácil. Mas é possível, porque essa criança precisa, gente, quando eu falo precisa, entendem isso como precisa mesmo. Porque, assim, das outras vezes que eu vim aqui, já falei, todos nós temos um lado feminino, um lado masculino, independente se nós somos homens ou mulheres. E quando você exclui ou a mãe ou o pai, você tá meio que excluindo essa parte feminina ou masculina.
Que é uma referência que ele precisa, não é?
Então, assim, aí voltando no seu exemplo, se o pai é ruim, ele tá precisando disso e tal, não importa se o pai é ruim ou se a mãe é ruim, ele precisa dessa força do pai e da mãe. Então, você vai tentar pegar alguma coisa boa e você vai tentar vincular esse filho a essa mãe, essa filha a esse pai. É muito importante. Então, o seu pai não... Sei lá, tá 3 anos sem ligar. Tá errado, pai. Não devia estar 3 anos sem ligar, ausente. Tá super errado. Mas assim, você não precisa reafirmar e ficar ali tocando nessa frente. Olha, seu pai não te ligou. Olha, seu pai não fez isso. Então, você pode pensar, nossa, foi pra praia. Em vez de falar, nossa, faz tempo que seu pai não te leva pra praia. Você vai falar, nossa, quando você era pequenininho, o seu pai te levou pra praia, tem umas fotos lá em casa. Vamos ver essas fotos juntos, conta pra mim, você lembra. E vai trazendo essas histórias gostosas, né?
Teria que ter essa habilidade de separar, né? O esposo, enfim, o ex-marido.
Esse relacionamento homem-mulher.
Relacionamento pra o relacionamento de pai, mãe e filho.
Sim, você... você é ex-marido, você pode ser ex-mulher. Se você não é ex-pai, uhum, nunca vi.
E na verdade, mesmo sendo divorciados, é necessário ter uma comunicação, porque a decisão da vida dessa criança não pode ficar só sobre os cuidados da mãe ou só sobre os cuidados do pai. Mas a gente está falando assim a gente não está falando de casos que precisa uma patologia, não é? Tem casos que existem patologias e aí a criança fica só no cuidado da mãe ou só no cuidado do pai. A gente está dizendo...
Tem uma agressão. Não
aí, é, né? Aí é outra circunstância. A gente está dizendo de casos comuns do dia a dia, a pessoa se separou, já recomeçou a vida dela com outra pessoa. Inclusive, na minha região, não sei se isso é comum na região dos ouvintes que estão acompanhando, tem até uma expressão que sempre me incomodou. E fulano, fulano separou, você tem visto o seu pai? E não, ele já tem até outra família. Essa expressão já tem outra família, eu ouvi muito na minha região quando eu era criança, isso me incomodava demais. Como assim outra família? Outros filhos? Então quer dizer que eu não sou mais da família?
Deixou a família, é.
Eu não sou também mais a família, né? Tem diferença agora dos filhos?
Sim, e tudo bem. Até tem uma outra família, mas a criança precisa entender que ela continua fazendo parte dessa família. Então, hoje eu tenho uma família maior, né? Não assim, que as crianças sentem isso. Às vezes os pais se separam e aí ela vai se sentindo excluída. E quando esse pai e essa mãe separam e tem outros filhos, nossa, daí essa criança vai se sentindo mais excluída ainda. Se vem de um outro casamento também, ela vai pensando assim, nossa, mas será que meu pai vai amar mais aquela menina ou aquele menino, né? E ela vai se excluindo. Então, só cabe aos pais, não só aos pais, vou aumentar isso daí, cabe à família mostrar que também os avós não deixam de ser avós, né? Os tios não deixam de ser tios. Isso é muito, muito importante. Porque no que isso mexe na autoestima da criança?
São as consequências.
O que acontece?
Né?
A criança, se você fala mal do pai ou da mãe, isso vai gerar uma raiva, vai gerar uma angústia. Que isso vai liberar no corpinho da criança. Gente, olha que triste. Isso vai, que eu costumo falar, vai liberar hormônios do mal, tá? Então, hormônios do estresse, aqui eu não vou ficar falando o nome dos hormônios, porque não é o que importa. Mas assim, entendam aí que vai gerar hormônios do mal. Colocando esses hormônios do mal, o que acontece? Às vezes o cérebro da criança não desenvolve tanto. Então, o QI dela pode diminuir, a criança pode não ter tanta atenção, então ela pode ter dificuldades escolares, ela pode começar a ter problemas no estômago também, gastrite, acontece.
Ansiedade, agressividade. Talvez.
Doenças de pele também acontece. Simplesmente porque você sem querer acaba colocando uma raiva ou uma angústia. Às vezes a criança quer muito ver o pai ou a mãe, mas por lealdade à mãe ou ao pai, porque gente, ninguém quer chatear o pai ou a mãe. Aí pra não chatear o pai ou a mãe, ela guarda e até finge que não tá triste. Ah, nem quero ver meu pai mesmo. Ah, nem quero ver minha mãe, mas ela quer ver. Só que assim, a mãe que cria, por exemplo, aí é melhor não falar do que falar. Não é melhor, né? Mas é o que a criança entende. E os adultos também, né? Acontece, às vezes, de vir um adulto e falar assim, ai, Petra, eu tô 3 anos sem falar com meu pai ou com a minha mãe, eu gostaria muito de falar com ele, mas eu não falo porque, ele não paga, não pagou a pensão durante tanto tempo, a minha mãe que me sustentou, o meu pai que me sustentou, então eu fico com medo da minha mãe ou do meu pai ficar chateado. Gente, que triste, né? Quem é que é o pai ou a mãe que quer ver o filho doente? Quando eu falo doente, assim, fisicamente, com uma dor de estômago, vou pegar pesado, tá? Câncer. Quem é que quer câncer pro filho? Ninguém quer. Quem quer uma dor de ouvido? Ninguém quer isso. Só que assim, aí ninguém quer, mas daí na hora de dar amor, de dar carinho, de não colocar uma angústia, de não plantar uma sementinha, não faz. Então, assim, você não quer que seu filho... Claro, não dá pra você controlar tudo. Mas se você quer ajudar o seu filho a não ficar doente nesse sentido, de não ter uma ansiedade, não é só isso, mas é também isso. Mas de não ter uma depressão, de não ter um transtorno de aprendizagem. Então, ó, você não vai ficar falando mal do seu ex. ex-marido da sua ex-mulher. Resolva
com o
ex.
Resolva com o ex. Isso. Não coloque a criança nesse ínterim.
Coitado,
né?
Da criança.
Passou muito rápido.
4h31, terminou aí o nosso bate-papo. A gente está conversando sobre essa questão quando os pais discordam na educação dos filhos. A gente entrou nessa questão dos pais separados, não é? Que é necessário. É necessário um contato, gente. Não tem jeito, não é? Tem para decidir escola, para decidir educação, acordo.
Boa convivência.
Não é? E na gentileza. É possível fazer isso com gentileza, não é? Não precisa tratar o outro mal, não precisa usar o filho como uma arma, não é? Para poder atingir o outro por ter sido ferido ou ferida por esse cônjuge, né?
Enfim, falo assim, tem uma questão para conversar, se estão separados, vai para conversa como pai e mãe, não como ex-marido e esposa.
Ah, isso boa é dica. Boa dica. Vou para essa conversa como pai e mãe, gostei. Porque geralmente vai como ex-marido, ex, né? Esposa. Muito legal. Gente, tempo acabou. Deixa a sua lista de transmissão aqui pra
então,
gente.
Então vamos lá, gente. Tem um trabalho pra vocês. Pra acabar aqui, vocês vão me seguir no Instagram e Facebook. Tô como Petra Rosa Psicóloga. Então é P de pato, E de elefante, T de tempo, R-A, Rosa Psicóloga. Então você vai me procurar como Petra Rosa Psicóloga. Lá tem muito conteúdo bacana, tá? Pras mulheres, pros casais, algumas dicas de maternidade também. E eu tenho uma lista de transmissão, que daí é exclusiva só para as mulheres. Uma vez por mês, mais ou menos, eu costumo mandar um conteúdo relacionado à mulherada, tá? Uhum. E aí, nesse primeiro contato, você vai me contar o porquê que você quer entrar nessa lista de transmissão. E eu anoto tudo que vocês querem, assim, saber. Ah, eu quero saber sobre sexualidade, eu quero saber sobre maternidade, eu quero saber sobre autoestima, motivação, enfim. Aí você vai mandar pra mim, eu quero, e eu vou te mandar um conteúdo bem legal no 12 9 8851 1321. Vou repetir: 12 9 8851 1321. Então é a minha lista VIP de transmissão pras mulheres, tá, gente? Desculpa, mas os homens são proibidos.
As mulheres. Muito bem, gente. Obrigada, Petra. Até a próxima.
Obrigada,
então,
tá, gente. Até mais. Petra. Fiquem com Deus e um abraço para todos os ouvintes.